Notícias com Sara Arnaud.
André André despede-se dos relvados aos 35 anos, o médio natural de Vila do Conde anunciou o fim da carreira depois de quase 500 jogos oficiais e passagens por clubes como Varzim, Desportivo da Corunha, Vitória de Guimarães, Porto e mais recentemente o Leixões. Formado no Varzim, clube que sempre disse significar praticamente tudo para si, André André destacou-se no Porto, onde foi campeão nacional em 2017-2018 e também no Vitória, onde venceu a Taça de Portugal em 2012-2013. Além disso, arrecadou um título nacional da 2ª Divisão pelo Varzim em 2011-2012 e representou ainda a seleção nacional por 4 vezes, marcando um golo frente ao Luxemburgo. Na hora da despedida, o ex-varzinista disse que já não estava com foco total e que o corpo também já não ajudava. Sobre o futuro, não fecha as portas ao futebol, admitindo o interesse em treinar jovens, embora ainda sem planos definidos. Com 95 jogos e 20 golos pelo Varzim, despede-se o Lobo do Mar, que cresceu na formação Palveira e fez do futebol uma vida. Este domingo, as festas de São João em Vila do Conde trazem 2 concertos para públicos diferentes. Às 17h30, a Banda Sinfónica Portuguesa sobe ao palco do Teatro Municipal, num concerto com entrada gratuita. À noite, às 21h30, o Cais da Alfândega recebe o espetáculo especial com o Coro de Vila do Conde e o Real Coro Tochos e Frolos, vindo de Ferrol, na Galiza. Em conjunto, vão apresentar Loas a São João, um concerto que une vozes ibéricas para celebrar o padroeiro da cidade. As festas continuam amanhã com a grande noite de São João. O Festival Curtas Vila do Conde regressa de 12 a 20 de julho para a 33ª edição e traz mais de 250 filmes de todo o mundo. Este ano, os temas da atualidade marcam presença, com destaque para a guerra na Palestina e o recente conflito entre Israel e o Irão. Entre os destaques está a cineasta iraniana Marian Tafakori, com a exposição Qual é a dor que o cinema cura, na Solar Galeria de Arte Cinemática, uma carta branca de curtas e ainda um encontro com o público. Também o cineasta palestino-dinamarquês Mahdi Fleifel está em foco com a estreia em Portugal do filme To a Land Unknown, depois da exibição em Cannes. Ao todo, foram inscritos mais de 6.400 filmes de 143 países. A seleção oficial divide-se por 7 secções competitivas, desde a nacional à internacional, passando pelo cinema experimental, Take One para escolas, My Generation para jovens, curtinhas e vídeos musicais. Na competição nacional são esperadas várias estreias e regresso de nomes já conhecidos. O diretor artístico Miguel Dias destaca algumas das presenças.
É a competição nacional, porque trata-se tudo de estreias nacionais, muitos deles estreias mundiais. Os filmes, entre estreias e nomes já conhecidos, são A Emancipação de Mimi, de Marcelo Pereira, em estreia mundial. Este é um jovem cineasta que é mostrado no Curtas pela primeira vez. Amarelo Banana, uma animação, de Alexandre Sousa. Este é também um realizador que se estreia no festival. Um que já esteve muitas vezes é Gabriela Brantes, que apresenta aqui o filme Arguments in Favor of Love, que esteve em competição no Festival de Cannes. Gonçalo Almeida, com Atom and Void. Paulo Abreu, com Calhau. Todos estes já tiveram filmes no Curtas anteriormente. Uma estreia também é a da realizadora Marta Reis Andrade, no filme de animação Cão Sozinho. Carlos Pereira, que no ano passado esteve na competição Take One, apresenta desta vez o filme Icebergs. Inês Oliveira, uma antiga vencedora do festival, regressa com um filme chamado Neco. Agora uma estreia, João Pedro Mamed, Noites Mais Fáceis. Carlos Lobo, também já um velho conhecido do festival, apresenta o seu novo filme Ofélia. Outra já aqui apresentada e premiada, e aliás com origens em Vila do Conde, é a Licença Guimarães, que apresenta o filme Porque Hoje é Sábado, uma animação. Sofia Bost, um regresso com Praia de Pedra. Uma estreia no festival é a de Margarida Paias com o filme Rui Carlos, tal como André Silva Santos com o filme Sol Menor, Justin Amorim com Tapete Voador e também um regresso de um ex-vencedor do festival, Diogo Salvado, que desta vez apresenta o filme Vultosos Cumes.
A programação foi apresentada na quarta-feira no Teatro Municipal com a presença da coordenadora do Serviço Educativo Curtinhas My Generation, Ana Luísa Martins, e dos diretores artísticos Mário Micaelo e Nuno Rodrigues. O vereador da Cultura, Paulo Vasques, sublinhou a importância do evento para o concelho.
É um momento importante porque se está aqui a conhecer o que melhor se faz a nível da curta-metragem de cinema, a nível nacional, a nível internacional, e naturalmente o município reconhece como preponderante daquilo que é o trabalho desenvolvido pela Curtas, no Curtas e em todo o trabalho que desenvolve ao longo do ano, quer na agência, quer na Solar, quer noutros projetos, até porque Curtas tem-se reinventado permanentemente na relação com os públicos e também naquilo que é este seu maior projeto, o Festival Curtas. E é bem patente naquilo que é apresentando ano após ano essa reinvenção e, portanto, não posso senão felicitar a direção do festival, toda a equipa, pelo empenho, pela dedicação e por tudo que dá, acima de tudo, a Vila do Conde e ao cinema em Portugal.
Este ano, Curtas volta a cruzar cinema com a música e artes visuais. Haverá também uma nova secção, Last Film, dedicada às últimas obras de grandes cineastas, incluindo Manuel de Oliveira, António Campos e Jean-Luc Godard. A programação conta ainda com retrospectivas, estreias e sessões comentadas, como a da realizadora francesa Maureen Fazendeiro, escolhida como New Voice do festival. São esperados cerca de 20 mil espectadores ao longo da semana. As obras de requalificação na zona envolvente da Povorena estão prestes a terminar, mas continuam a provocar condicionamentos, desta vez na rua Doutor Artur Aires. A faixa de rodagem está a ser pavimentada desde sexta-feira, com cortes pontuais e temporários na circulação automóvel, que se mantém até segunda-feira. A partir de terça-feira e até sábado, os trabalhos concentram-se no passeio junto aos edifícios, o que vai afetar a circulação de peões e proibir o acesso a algumas garagens servidas por esta rua. Como alternativa, poderá ser utilizado o antigo campo de treinos do Varzim para estacionamento com acessos devidamente preparados. A Câmara Municipal agradece a compreensão dos moradores e disponibiliza o e-mail geral @cm-pvarzim.pt para esclarecimentos adicionais.
Estas e outras notícias em radiondaviva.pt.